Civilização. 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade?
Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura.
É racional condenar a civilização?
Condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus.
791. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido?
Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor.
792. Por que a civilização não realiza, imediatamente, todo o bem que ela poderia produzir?
Porque os homens não estão ainda prontos, nem dispostos a obter esse bem.
Não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas?
Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta.
793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa?
Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. E estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização.
A civilização tem seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais desconhecidos no estado primitivo. Ela, porém, não se constitui menos em um progresso natural, necessário, que traz em si o remédio ao mal que faz. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que engendrou e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos chegados ao cume da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais. Onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade. Onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde os preconceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último, como para o primeiro. Onde a justiça se exerça com menos parcialidade. Onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde haja menos infelizes e, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Progresso da legislação humana. 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas?
Ela o poderia se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares.
795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas?
Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural.
A civilização criou para o homem novas necessidades e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas. Mas, sob a influência de suas paixões, frequentemente, eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pôde consagrar, na infância das sociedades, o direito do mais forte. 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade?
Uma sociedade depravada tem, certamente, necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas.
797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis?
Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera.
Influência do Espiritismo sobre o progresso. 798. O Espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas?
Certamente, ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos.
As ideias não se transformam senão com o tempo e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer, pouco a pouco, com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pôde apagar. Ocorrerá o mesmo com o Espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda, durante duas ou três gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir. O espiritismo só tem que edificar. 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso?
Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos.
800. Não é para temer que o espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais?
Seria conhecer bem poucos homens se se pensasse que uma causa qualquer pode transformá-los como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco, segundo os indivíduos. E é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, se operar senão com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo completamente, mas até lá, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, e seria um passo que lhe teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria outros mais fáceis.
801. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje?
Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje.
802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os Espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos?
Quereríeis milagres, mas Deus os espalha, amancheia sob os vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens. Em sua bondade, quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão.